Após 4 anos do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, ainda não é possível identificar um padrão de comportamento da doença. Com a vacinação, os índices de contágio e morte diminuíram de forma drástica, bem como a gravidade da doença para a maioria da população. Mas ainda há a alta taxa de transmissão do vírus e a imprevisibilidade das mutações. A análise segue a conclusão do professor titular de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, Paulo Lotufo, para quem ainda não há uma compreensão completa do comportamento da doença.
A sensação agora é que, como sempre, nós vamos ter aquelas pessoas que nem acontece também com qualquer doença, né? Ou as pessoas que tiverem já uma doença bem estabelecida, principalmente as cardiovasculares, têm uma chance maior de risco. Isso acontece com a gripe, né? Isso acontece também com a gripe.
Nesse sentido, a contínua formação e registro de dados são cruciais devido às transformações constantes, contribuindo para uma compreensão mais completa e eficiente na gestão do sistema de saúde. Isaac Schwartzalp, epidemiologista e cientista de dados da rede Análise Covid, também concorda que não há um padrão de comportamento do vírus. O pesquisador ainda vai mais longe. Não se sabe nem se será possível identificar algum tipo de padrão devido à alta taxa de transmissão do vírus. Nas suas palavras, o SARS-CoV-2 é tão transmissível que não depende, por exemplo, das estações do ano, como a gripe está ligada ao frio. No caso da Covid, está mais atrelado ao comportamento das pessoas do que a padrões anuais. Por exemplo, ele explica que com o arrefecimento das medidas de prevenção, como o uso de máscaras, há um aumento na taxa de infecções, independentemente de ser inverno ou verão. E como consequência, há mais chances de o vírus passar por mutações e quebrar o controle que hoje existe sobre a doença.
A mutação ela é uma consequência dessa autotransmissão, porque o vírus ele entra no corpo, ele entra na célula e daí ele começa a se replicar. E essa fábrica, né, que vai replicando, às vezes ela dá uma falha e aí ele sofre uma mutação. Essa mutação pode deixar ele totalmente inútil e daí acaba ali, ou pode deixar ele mais esperto e aí ele vira uma nova variante predominante.
E é principalmente a partir desta explicação que Schwartzhaupt não consegue visualizar o estabelecimento de um padrão de comportamento da doença.
Para isso acontecer, o vírus teria que perder esse poder de ter essa mutação, de mutar tanto, de criar tantas novas variantes, e a variante predominante que fica, ela teria que ser mais ou menos previsível. Que nem a influenza. A influenza normalmente é uma variante nova. Ó. Chegou a nova variante da influenza desse ano, essa aqui. Faz a vacina para ela, a gente já sabe mais ou menos quando ela vai acontecer, e aí vem a nova variante, opa, agora é a desse ano. E a Covid é uma variante a toda hora, né? Tem uma. Então essa alta taxa de mutação desse vírus é o que me faz crer que eu não consigo enxergar previsibilidade, pelo menos nem no médio prazo.
Se soma à característica de alta transmissibilidade do vírus, a baixa cobertura vacinal, principalmente entre crianças. Os pesquisadores reforçam que a situação epidemiológica de hoje é muito diferente do cenário anterior à vacina. Ainda assim, a adesão às últimas doses dos imunizantes está aquém do desejado. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da vacinação contra a Covid no Brasil, em 17 de janeiro de 2021 até 6 de fevereiro de 2024, foram aplicadas 517 milhões de doses no público geral, sendo que 6 milhões e 700 mil crianças com menos de 5 anos de idade receberam o medicamento. Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde, reforça uma situação de alerta. Isso porque podem surgir novas variantes.
Mas nesse cenário onde a Ômicron é a variante dominante, né, a gente tem subvariantes da Ômicron, né? Mas é a variante Ômicron com suas subvariantes. Agora, tá, o predomínio aqui é a JN.1, né, que é uma subvariante da Ômicron. Então, assim, nesse cenário que nós ainda temos isso, as nossas vacinas ainda protegem. Então, qual é a nossa preocupação? Quem está adoecendo de forma grave e indo a óbito? São crianças, principalmente menores de 2 anos, e os principalmente adultos acima de 70. Esses grupos constituem hoje a nossa grande preocupação.
De acordo com o Ministério da Saúde, neste momento, apenas 6% das crianças com idade entre 6 meses e 2 anos e cerca de 6% ainda das crianças de 3 a 4 anos receberam o esquema completo de vacinação monovalente. A cobertura bivalente é disponível somente para crianças a partir de 12 anos. O percentual está muito abaixo da meta de 90% da cobertura vacinal do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.